בעזרת השם, דף צד יחד, עד יום שבת. Estamos na Fitzad Design, a Mudbe da Fitzad Design, o verso na segunda linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, está no Rabanan. Fala que está no Rabanan. Azurek mirshuta rabim, mirshuta rabim, mirshuta yachid baem, tzadaret amot chayav. Fala, Bright, o seguinte caso. A pessoa jogou um objeto de uma rua para outra rua, tinha uma casa no meio, ou seja, um recinto privado, mirshuta yachid. Se jogou, daret amot chayav. Se a pessoa jogou na rua, a distância de 2 metros, Daret Amot é obrigado a Korban Hatat. Qual é a novidade aqui? A novidade é que a gente vê na Gemara na frente que, mesmo que ele jogou 2 Amot no primeiro Reshut Arabim, passou por Reshut Yachid, chegou no outro Reshut Arabim e deslocou mais 2 Amot, está obrigado a Korban Hatat, jogou 4 Amot aqui entre as duas ruas juntos. Isso vai falar a Gemara. Pachot Merba Amot, Patur. Se a pessoa jogou no total, uma distância menor de 4 amot, então está isento do Korban Hatat. Fala agora, mas Kamar Shmalan, qual é a novidade aqui? Kamar Shmalan, Reshiot Mitztarfot. A novidade é como a gente falou, que um recinto se combina com outro recinto, eles se juntam aqui para fazer esse distância de 4 amot, então obrigado Korban Hatat, eles têm juntos as duas ruas, completando aqui 4 amot. Por exemplo, a pessoa jogou 2 amot antes de acabar a rua e o objeto caiu 2 amot depois que começou a outra rua, está obrigado a Korban Hatat. Continuando na Vedelo, Amrina Krutai Kemar Shemucha. A outra novidade aqui é que se a pessoa jogou menos do que 4 amot, está isento do Korban Hatat, mesmo que passou por um recinto privado, o Reshut Yachid, não se fala conforme essa beta Krutai Kemar Shemucha. O que é Krutai Kemar Shemucha? Já vimos isso no DAF anterior. É um conceito com relação a recintos. Se a pessoa joga um objeto e o objeto entra no ar de outro recinto, será que é considerado que ele descansou lá, parou um pouquinho naquele recinto e depois continuou para outro recinto ou não? Isso fala que a Gemara, que a Braita, sustenta que não se fala Krutai Kemar Shemucha. Por quê? Porque se a gente fosse falar que o objeto foi absorvido pelo Reshut Yachid, que estava no meio aqui, então estaria obrigado o Korban Hatat, mesmo que ele jogou menos do que Daret Amot. Por quê? Porque atravessou de uma rua para uma casa. Está obrigado o Korban Hatat. A Breta não falou assim. Falou que se não tem Arba Amot, só com relação à rua, está exigido do Korban Hatat, mesmo que atravessou o Reshut Yachid. Amarav Shmuel Bar Yehuda, Amarav Yaba, Amarav Una, Amarav. Falou o sábio nome de Rav. Amavi Daret Amot Birshut Rabim Mekure Patur Lefishenu Domele Digle Amidbar. Fala, no, o sabe o nome de Rav, a pessoa que desloca um objeto, Daret Amot, 2 metros, na rua, para uma rua coberta, tem um teto, está isento do Korban Hatat. Por quê? É uma rua, vou falar que é um lugar público, as pessoas andam lá, é um lugar largo, mas tem um teto. Por que a pessoa está isenta? Fala o sábio, que ele fiche ele domele de Gleamidbar, porque não parece do jeito que o povo de Israel carregou no deserto. Todos os trabalhos de Shabbat se aprende do Mishkan, do tabernáculo. O povo de Israel estava carregando lá os objetos do Mishkan no deserto, não tem um teto no deserto. Uma vez assim, também a pessoa que carregou em Shabbat, num recinto público, coberto, está isento do Korban Hatat. Pergunta a Gemara N, será que isso é verdade? As carroças que o povo de Israel carregava lá, as toras de madeira do Mishkan, estavam cobertas, ou seja, a parte de baixo da carroça, entre o chão da carroça e o solo, tinha aquele teto. E o quê? Vamarav Mishum Rabi Chia, Agalot Achtenu Benen Vetsiden Reshut Arabim. E falou o sábio que as carroças, a parte de baixo da carroça, ou seja, entre o chão e o solo, o Benen, entre uma carroça e outra, Vetsiden, entre uma roda e outra da carroça, e mesmo embaixo da roda, se a pessoa locomover um objeto embaixo da roda lá, ele chutará bem. Falou sábio, a pessoa que carregou lá Daret Amot, 2 metros, está obrigado a Korban Hatat? Qual é a pergunta aqui? A pergunta é que embaixo da carroça, embaixo da roda, é um recinto público que está coberto por um teto. Mesmo assim, falou sábio o nome de Rav, que está obrigado a Korban Hatat? Uma contradição, uma vez ele fala que um recinto público que está coberto por um teto não obriga a pessoa a Korban Hatat. E outro lado ele fala que sim obriga a Korban Hatat, é um Reshut Arabim. Responde a Gemara aqui, que é Amarav Bedarata. Rav Sof falou com relação a Darata. Darata é a distância entre uma Torá e outra Torá que tinha lá nas carroças que se carregavam. Ou seja, quando o povo de Israel carregava as Torás de madeira do Mishkan, os Krashim, nas carroças, não carregava elas uma enfileirada do lado da outra colado. Tinha uma pilha, deixava um espaço, tinha outra pilha, deixava outro espaço. A gente vai ver agora na frente quantas pilhas tinha. Mas tinha um espaço entre eles. Falou o sábio, foi com relação a isso que Rav pensou em falar. Aquele espaço da rua que está entre uma Torá de madeira e outra Torá de madeira que estava na carroça, aquela área é descoberta ao Reshut HaRabim. Porém, a área embaixo das Torás de madeira ou embaixo da carroça, talvez não era Reshut HaRabim, talvez era Reshut HaRit. Fala aí, mano. Mikdi Urka de Agalá Kamave. Agora vai tentar investigar se isso é verdade. No final das contas, o comprimento das carroças, quanto media? Hamesh Amin. O comprimento da carroça media 5 amot, 2 metros e meio mais ou menos. Futiá de Kedesh Kamave. A largura dessas toras de madeira, quanto media? Amtal Palga. Media uma ama e meia. Ou seja, 75 centímetros mais ou menos. Kamamotiv Tlata. Ou seja, se a gente tem lá, cada tora de madeira tem uma largura de uma ama e meio. E temos o comprimento da carroça de 5 amot. Quantas toras de madeira cabe? Cabe 3 toras de madeira. Vai ter 4 amot e meio. Vai sobrar meio ama. Faixa lei paga de amta. Isso que a gente falou. Sobrou metade de um ama para deixar entre uma pilha e outra. Fala como era que chate leimar bem o bem e que lavou dame. Se a gente vai calcular, sobrou aqui meio amá de espaço, pega esse meio amá e divide ele em dois espaços, já temos 3 pilhas, entre a primeira e a segunda tem um espaço, entre a segunda e a terceira tem outro espaço. Divide esse meio amá aqui, vai estar 0,25 amá, 0,25 amá. 0,25 amá é menos do que lavou, ou seja, lavou daqueles 30 centímetros que já vimos no DAF anterior. Qualquer coisa que está perto de outra superfície, menos do que 30 centímetros, 3 tfahim, é considerado lavut, é considerado que está colado à extensão da superfície. Aqui também, mesmo que temos um espaço aqui de meio amá, que vamos dividir em dois espaços, mas esse espaço é menos do que lavut. Se é menos do que lavut, menos do que 30 centímetros, então, voltamos à questão. Outra vez parece um Reshut HaRabim coberto, que pela Alahá a gente vê aqueles espaços entre as toras fechados. Isso pergunta a Agmará. Responde a Agmará. Misavata Krashim Afutayu Ava Manachleu Ahudar Manachleu. Você perguntou o quê? A gente tem que calcular a largura de cada tora de madeira, é uma mais e meio? Vamos colocar 3 toras de madeira? Não! A gente não apoiava as toras de madeira, os Krashim, sobre a largura delas. Se apoiava sobre a grossura delas. Aí é diferente, a grossura era menos do que um amá e meio, e aí vai sobrar mais espaço entre uma pilha e outra pilha. Para que não tem uma resposta aqui. No final das contas, a grossura de cada tora de madeira, quanto media? Alta? Media uma amá? Uma amá é meio metro? Kamava motif, arba. Então no total, se a gente tem lá toras de madeira que a gente vai colocar na Agalá. A Agalá tem 5 amot de comprimento. Então, quantas toras de madeira cabem, mesmo que a gente vai colocar elas sobre a grossura? Ou seja, sobre esse amá de grossura. Dá para colocar 4 toras de madeira. Faixa lá, amta. Se a gente tem 4 toras de madeira, cada uma com uma amá, então a gente vai sobrar no meio aqui uma amá entre todas essas toras de madeira. Ou seja, entre a primeira e a segunda vai ter lá um terço de uma amá. A segunda e a terceira vai ter outro terço de uma amá. A terceira e a quarta vai ter outro terço de uma amá. Outra vez pergunta como era? Que chate lamar bem o bem, que lavut dami. Outra vez também, um terço de uma amá é menos do que 30 centímetros. Talvez assim, tem a questão aqui. Outra vez é lavut. Se ela vuda, é um Reshut HaRabim fechado. E mesmo assim, Rav falou que a pessoa que carrega embaixo dele está carregando um Reshut HaRabim. Outro lado falou, Rav, que uma pessoa que carrega um Reshut HaRabim coberto está isento do Korban Hatat. Fala, Mará, Nicha Leman de Amar, Krashim Lematan Ovian Amar, Milemalan Kanin Veuchim. Ad que etzba. Existe uma questão nos sábios da Mishnah. Se as toras de madeira, os krashim que ficavam em volta do Mishkan, do tabernáculo, como era lá a construção deles? Era retangular ou era triangular? Rabi Yehuda fala que as toras de madeira eram triangulares, na ponta ficava estreito como um dedo. Mas assim dá para entender por quê. Fala que era o seguinte raciocínio. Se em uma das extremidades tinha lá a espessura de um dedo, e pode ser que eles colocavam quatro pilhas de toras de madeira, porém tinha bastante espaço em uma tora de madeira no outro lado da extremidade. Com relação a isso, falou Rav que entre esses espaços é o Reshut Rabim, porque é o Reshut Rabim descoberto, não tem lavut, não é uma distância aqui de menos de 30 centímetros. Aí falou Rav que é a distância referente ao Reshut Rabim. Ele manda amar que Shem Shemilematan ovianamá gach milemala ovianamá maikalemeima. Porém, conforme a opinião de Rav Nehemia, a gente vai ver que também na outra extremidade era uma espessura de uma amá, meio metro. Então, como a gente vai falar a explicação de Rav aqui? Que é o Reshut Rabim, entre essas toras de madeira, não tem aqui uma distância maior do que 30 centímetros. É considerado uma rua coberta, e mesmo assim Rav falou que está obrigado a colocar a casa para carregar lá. Falou Rav Kahana, Beatve. Falou Rav Kahana, se trata aqui Beatve. O que quer dizer Beatve? Beatve significa o seguinte: a gente pensou que iam fazer quatro pilhas de toras de madeira, uma a mesma distância para a outra, e cada uma a mesma distância da outra, ou seja, uma pilha e depois uma distância, outra pilha, mais uma distância, outra pilha, mais uma distância, outra pilha. Fala Rav Kahana, não era assim. Colocavam duas pilhas de um lado, um espaço grande, e do outro lado mais duas pilhas. Uma vez assim tinha espaço entre essas quatro pilhas, maior do que 30 centímetros, maior do que lavut, e com relação a isso falou Rav, que era o Reshut Rabim quem carrega nesse espaço. Pergunta agora, Atve, Echamanach, Leu, Agaba da Agala. Oh, tá bom, deu para entender aqui esse caso que entre as toras de madeira vai ser Reshut Rabim. Porém, onde colocava as toras de madeira, os krashim? Sobre a carroça, a galagufa me curava. A carroça era fechada a parte de baixo dela. Como você queira, eu falo que a pessoa que carrega embaixo da carroça está carregando na rua. É o Reshut Rabim me curê, é o Reshut Rabim que está tampado por um teto. Volta a pergunta aqui. Viramos a página. Amar Shmuel Betedot. Respondeu Shmuel, a carroça era feita, seu chão, de estacas de madeira. Não era feita de tábuas. Então não era tão fechado assim. Tinha um espaço entre uma estaca e outra. Mais do que 30 centímetros, mais do que 3 tfahim. E por isso falou, Rav, a pessoa que carrega embaixo desses espaços está obrigado a comprar a casa, está carregando na rua. Continua comentando na banana. Krashim milematan ovianamá milemalan kalim veohin ad que etzba. A opinião de Rabi Yehuda, como a gente viu anteriormente, as tábuas de madeira, aquelas toras que ficavam em volta do Mishkan, as partes de baixo desses krashim tinham uma amá de grossura. Porém, em cima, kalim veohin ad que etzba, ficavam estreitos como um dedo. Shenemar yutamim al roshó, como está escrito no pasuk. Yahdav Yutamim Al-Rosho, que significa isso, que todas as tábuas de madeira em sua extremidade vão ficar tamim. O que significa tamim? O Le'alam Omer Tamu Nihretu, com relação a quando Yeshua passou com o povo de Israel entrando na terra de Israel, trouxe o Arão na Kodesh, eles passaram pelo Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu e não sobrou nada de água lá no lugar do Rio Jordão, também tem sido Tamu Nihretu, acabou a água do Rio Jordão. Aqui também aconteceu Tamim, fala Rabi Yehuda, servia que se estreitou até uma área mínima de um dedo. Deve Rabi Yehuda. Rabi Nehemia omer que Shem Shemilimatan ovianamá, kach milemalan ovianamá. Rabi Nehemia discute, fala do mesmo jeito que embaixo tinha lá a largura de um amá, também em cima tinha a largura de um amá. Shinemar Yahdav, o exercício de Yahdav, ou seja, fala Rabi Nehemia, tem sido que era uniforme essas toras de madeira, embaixo e em cima tinha o mesmo formato. Rebeu falou que do Passuk tinha sido Yachdav, que elas eram uniformes, então a gente aprende que eram iguais. Mas tinha sido Tamim também, como Rebeu falou, que ficava estreito como um dedo. Agmará ode leito shlemin velo leito de nistra. Tamim também significa perfeitos, ou seja, completos. A gente poderia pensar que pode trazer para as toras de madeira do Mishkan várias estacas, grudar elas e fazer uma tora. Fala aqui o sábio, não, tem que ser tamim. Tem que trazer pedaços de madeira completos para fazer o Mishkan. Agora a pergunta é do passo que Rabi Nehemia aprendeu contra Rabi Yudá. Rabi Yudá falou que uma extremidade ficava como um dedo, até sendo Yardav. Yardav aparentemente é junto, ou seja, vai ser aqui uma forma igual, também a parte de baixo, também a parte de cima. Fala aqui, o sábio, é para a gente aprender que a gente não pode fazer as toras de um Mishkan intercaladas, tem que ser juntas, uma do lado da outra. Não pode colocar um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais para fora e fazer assim um formato diferente, tem que ser uma do lado da outra, e fazer esse diardav, juntos. Tá bom, entendo bem como abriu de Rabi Nehemia, que as toras de madeira eram uniformes, era como um retângulo, de um lado tinha uma amá, na parte de cima tinha uma amá. Aí dá para entender o seguinte passo, que o quê? O lado que tem a Mishkan Yama, o lado oeste do Mishkan, Tazeshi Shakrashim, faça seis toras de madeira, Veshnei Krashim Tasele Mikutsaot. Tem seis toras de madeira no lado, e na esquina vai ter duas toras de madeira, uma entre o oeste e o norte, e uma entre o oeste e o sul. Aí vai combinar bem, de ati a futa de ane, memare le sumaka de ane. Se a gente coloca lá uma tora de madeira na esquina, então vai encaixar bem, por quê? Que aí a largura dessa tora de madeira vai estar em frente à grossura da outra tora de madeira e vai fechar bem a esquina, aí vai dar tudo bem. Porém, a questão é, le manda mar mi le mada no via na mao mi le mada no kalin ve ochin ad que etzba hai aí vai na fik. Se a gente pensar como o Rabi Yudá fala, que as toras de madeira não eram uniformes, era como um triângulo, que de um lado ficava mais estreito, como um etzba, como um dedo. O que acontece? Vamos imaginar que o lado sul do Mishkan tinha as toras de madeira base grossa no chão, e em cima ficava estreito como um dedo e uma do lado da outra. Aqui na esquina, como chegava, ficava aqui uma tora de madeira para fora do Mishkan. Enquanto esse lado sul se estreitava, a tora de madeira que estava na esquina ficava para fora. Então não fica bom. Fala Gumará. Deixava ele o Kiturin. Se trata aqui de um caso especial, conforme o Rabi Yudá, que na esquina se cortava parte da tora de madeira e se fazia ela pontuda como uma montanha, para bater a extremidade do lado sul com essa tora de madeira da esquina e se fazia um bom formato. Fala de abrir a Tichon Betoca Kreashim. Outro ensinamento para a Torá. As toras de madeira, para ficarem de pé e ficarem fixas, tinha que ter hastes de ouro segurando elas junto. Tinha lá uma haste em cima, uma haste embaixo e uma haste passava dentro das toras de madeira. Isso era o Beriah HaTichon. Aqui fala a Braita, está na beleza e Omed. A Braita fala que esse Beriah HaTichon milagrosamente ficava em seu formato. Por quê? Porque se colocava, por exemplo, do norte, passando para o oeste, chegando ao sul. No lado leste do Mishkan não tinha paredes. Como ia fazer essa volta, essa esquina? Isso falava Braita, milagrosamente ficava essa volta. Quando as pessoas estavam colocando essa haste de ouro, vamos falar lá primeiro no lado norte, quando chegava na esquina para o oeste, ela se virava milagrosamente, entrava perfeitamente no lado oeste, continuava, virava perfeitamente para o lado sul, e ficava perfeito dentro das toras de madeira, fazendo a esquina sozinho. Era um milagre muito grande. Continua aqui a Gemara. Veta Mishkanta se ezer eliot orecha iria achat shmoneh ve'esrim ba'ama. Agora com relação às eliot, às telas. Isso que fala aqui a Torá. Veta Mishkanta se ezer eliot. Tinha 10 telas de lã e linho. Orecha iria achat shmoneh ve'esrim ba'ama. Cada comprimento era 28 amot, para cada tela e a largura eram 4 amot, 2 metros. Falava o Rashad e o Raio Refute de Mishkan, como a gente falou que o comprimento dessas telas estava colocado sobre a largura do Mishkan. Kamavia, Estrim Betavni, quão comprido eram essas telas? 28 amot. Dal Esele Igra, então 10 amot já tomava o teto do Mishkan. Ou seja, a largura do Mishkan era 10 amot, então 10 amot já ficaram só no teto. Faixa no Tedraikissa. Se tem 28 amot e já usamos 10 para o teto, sobrou 18. 9 para cada lado. Ficava 9 para o lado da frente e 9 para o lado de trás. Explica como era Rabi Yehuda, Migalha, Amade Adanim. Conforme Rabi Yehuda, que sustenta que as toras de madeira do Mishkan eram finas como um etzba, como um dedo na parte de cima, então elas não tomavam espaço das telas. Mas assim, sobrava aqui 9 para cada lado, 9 amot, e a altura do Mishkan era 10 amot. Então a parte de baixo do Mishkan ficava aberta, sem uma tela. A parte de baixo era usada nim. Aquele último amá que sustentava as toras de madeira com o solo era usada nim, era aquelas bases. Aquelas bases, conforme a Rabi Yehuda, estavam abertas, descobertas. Rabi Nehemia, Megali, Amad e Krashim. Conforme a Rabi Nehemia, fora isso que tem lá, esse Adanim aberto, também tem os Krashim aberto. Por quê? Porque conforme a Rabi Nehemia, em cima também tinha ovo, uma grossura de uma amá. Se tinha um ovo de uma grossura de uma amá, então em vez de ter 9 para cada lado, vai ter 8 para cada lado, porque outro amá ficou só para cobrir essa grossura das paredes, dos crachim. O vezinho sobrou 8 para cada lado. Se sobrou 8, estava descoberta a parte de baixo, 2 amok. Um amá é o Adanim, e em cima disso tinha outro amá dos crachim. Isso fala Gmaná. Shalefutayu leuruha de Mishkan. Fazendo a conta agora com relação à largura dessas telas. Se a gente ia colocar a largura das telas sobre o comprimento do Mishkan, como a gente falou, o comprimento sobre a largura, e a largura sobre o comprimento. Kamavia, qual é a largura dessas telas de lã e linho? Arbaim, porque a gente falou que são 10 telas, cada tela tem uma largura de 4 amot, então são 40 amot no total. Daltlatine igra. Agora, se a gente tem 40 amot de largura dessas telas de lã e linho, então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso sobre o comprimento do Mishkan. Imagina o comprimento do Mishkan é 30 amot. Coloca sobre esses 30 amot a largura das telas, então tem 40. Se tem 40, 30 ficou em cima e 10 ficou na frente, sobrou 10 amot. Isso fala aqui a Gemara. Da Tlata Leigra, reduz aqui desses 40, 30 para o telhado, faixa Leu Asará. Sobrou Asará 10 amot, que era para frente, ou seja, lado oeste do Mishkan. Rabi Yehuda, Mihase Amade Adanim. Conforme Rabi Yehuda, que a largura dessas toras de madeira em cima era como um dedo, então não consumia aqui espaço. Se não consumia espaço, ficava sobrando para o lado oeste 10 amot, cobria completamente aquele lado oeste. Também o Adanim, aquela base que sustentava os crachim, estava coberta pelas Yeriot HaMishkan. Rabi Nehemia Migalha Amade Adanim. Conforme Rabi Nehemia, já sabe que a parte de cima do Mishkan também tinha uma amá de grossura. Então, se a gente tinha 30 amot do telhado, mais uma amá para cobrir esse keresh, sobrava 9 amot para completar os 40. 9 amot que se recaía no lado oeste. E se tinha 9 amot, a altura da parede oeste é 10 amot, que todo Mishkan era alto, 10 amot, 5 metros. Sobrava embaixo uma amá. Uma amá dos Adanim, amá das bases que ficavam descobertas conforme Rabi Nehemia. Se a gente vê que diferenças entre Rabi Yehuda e Rabi Nehemia, como ficava também as toras, também como ficava as telas que tinha no Mishkan. Agora a gente vai ver com relação a Yeriot HaIzim. Isso se chama Yeriot HaOel. Yeriot HaIzim era telas feitas de pelos de cabra. Isso fala aqui a Torá. Ve'asita Yeriot HaIzim LaOel. Faça telas de pelos de cabra para a tenda, ou seja, como cobertura para o Mishkan. Orechaeria Hashkoshim Bama. O comprimento de cada tela de cabras era 30 amot, 15 metros. Shadur Hayo Lefutia de Mishkan. O mesmo conceito, o comprimento da tela sobre a largura do Mishkan. A largura da tela sobre o comprimento do Mishkan. Porque a largura era maior do que o comprimento. Iam juntar todas essas Eliotizim e iam fazer um comprimento bem grande. São 11 Eliotizim que se fazia, sendo uma largura de 44 amot, a gente vai ver na frente. Então, Shadur Hayo Lefutia de Mishkan, coloca o comprimento dessas Eliotizim sobre a largura do Mishkan, Kamavia, quão comprido é essas telas? Tlatin, 30 amot. Da Lesser Leigra, então se a gente vai colocar o comprimento das telas de cabra sobre a largura do Mishkan, a largura do Mishkan era 10 amot, faixa de 1, essa Leigra, essa Leigra, sobrou 10 amot para cada lado. Rabiudá, Mechassi, Amade Adanim, Rabinechem, Amigari, Amade Adanim. Se tem 10 amot, um para cada lado, ou seja, um para o lado norte ou para o lado sul, então temos aqui que fazer a conta com a família Biudá e com a família Nehemia. Com a família Biudá, em cima, a largura aqui dos Krashim era como um etzba, como um dedo, não consumia nenhum espaço. Se não consumia nenhum espaço, sobrava 10 amot completos para cobrir o lado norte e o lado sul. Se cobrir o lado norte e o lado sul com 10 amot, e o 10 amot é a altura do lado norte e do lado sul dessas paredes, e não cobria também o amado dos Adanim, as bases que sustentavam os Krashim estavam cobertas pelos Eliot e Zim. Conforme Rabi Nehemia, Migali Amade Adanim, conforme Rabi Nehemia que as Krashim em cima tinha uma largura de uma amá, consumia também aqui uma amá para cada lado, sobrava aqui fora os 10 amó do teto, tinha que pegar mais um para o lado norte e uma amá para o lado sul, sobrando aqui 9 para cada lado, sobrava 9 para cada lado, então a parte de baixo que sustentavam os Krashim, os Adanim, estavam descobertos com a família de Nehemia. Tanelemeach, uma breda, como isso que a gente já falou, ve'amamize be'odef lechassot amá shel Adanim de vera biudá. Rabi Nehemia ou melechassot amá shel Krashim. A Torá falou, ve'amamize be'odef, ou seja, Eliotizim, essa tela feita de cabras, que tinha um comprimento de 30 amot, tinha 2 amot a mais do que as Eliot de Tzemeru Pishtim, de lã e linho, Eliot Amishkan. Por quê? Lechassot amá shel Adanim de vera biudá. A biudá vai aprender que o que não cobriu a Eliot de lã e linho, cobriu as Eliot do Zizim. Por quê? A Eliot do lã e linho deixou descoberta os Adanim. E a Eliot Zizim cobriu os Adanim. Conforme a Nehemia, que as Eliot de lã e linho foi descoberta o amá de baixo dos Krashim, veio aqui Eliot Zizim e cobriu o amá dos Krashim, aquele último amá dos Krashim, e foi descoberto o amá dos Adanim. Agora a gente vai lidar com esse assunto das Eliot Zizim, como ficava com relação ao comprimento do Mishkan. Shad Futayu Leurche de Mishkan. Como a gente já falou, a largura das Eliot estava colocando sobre o comprimento do Mishkan. Se o comprimento do Mishkan era 30 amot, então como a gente vai fazer essa conta? Kamavya Mem ve'arba, ou seja, arbaim ve'arba, 44 amot era a largura das Eliotizim. Cada Eliotizim tinha lá 4 amot de largura, somando aqui 11 Eliotizim, teria 44 amot de largura. Então se colocava sobre o comprimento do Mishkan, da Tlatin le'igra, temos que reduzir esses 44 só por causa do teto, 30 amot, que é o comprimento do Mishkan. Faixa de Arbasari, sobrou quanto? Até 44, sobrou 14, de 30, sobrou 14. Daltav de Kifla, temos que reduzir essa conta desses 14, 2 amot que cobria o lado leste. O lado leste não tinha paredes, mas tinha uma cobertura de tela dos Eliotizim, cobrindo aqui de cima para baixo 2 amot. Então quanto sobrou? Sobrou 12. A prova que existia esse Kifla desse lado leste, Dichtiv, Kafada et Eliá Shishit el Mul Pnea Oel. Tem que dobrar a Eliá Shishit, essa sexta Eliá que ficava em direção ao lado leste. Então, sobrava lá esses 2 amot. Faixa de Utartesari. Sobrou 12 amot. Tinha 14, menos 2 do lado leste. Sobrou 12. Bishlama de Rabi Udai no Dichtiv, Hatzia Eliá Odefet Israch. O que vai acontecer com esses 12 amot? Vai ficar para o lado oeste. O lado oeste mede 10 amot. Se temos 12 amot de largura da Eliá, sobrou aqui 2 que ficou no chão arrastado. Aí dá para entender que o Fumirabiudá que não tem aqui uma largura no topo dessas krashim, de uma amá, é como um etzba, com um dedo, então sobrou dois amot. Ainda aprendeu o pasuk, hatzia iria odefet israq, metade da iria, metade da tela que vai sobrar, vai ser arrastada no chão, metade da iria são dois amot. Se a largura de uma iria é quatro amot, metade é dois amot, isso que vai sobrar, conforme a Bíblia, ele vai ver remia, mait israq, porque conforme a Bíblia, remia, qual é a conta? Temos que contar também a largura dos kreashim que tem do lado oeste. Se temos que contar, vai diminuir desses 12 mais um mamá para cobrir os kreashim do lado oeste. E vai ter 11 que vão sobrar para cobrir a parede do lado oeste até o chão. E vai sobrar no chão arrastando só um mamá. Não é metade de uma iriá. E a Torá falou que metade de uma iriá, ou seja, dois avós vão sobrar, vão se arrastar, como o Abraham vai falar com esse pasuk. A resposta é, vai sobrar, não sozinho, realmente do lado oeste vai sobrar aqui arrastando uma amá, mas do lado leste vai sobrar dois amot. Ou seja, aqui a gente vê que vai sobrar aqui mais do que outras eliot, que não tinha essa sobra, vai ter aqui esses três amot, dois do lado leste e um do lado oeste. Isso falou para Tistrach, Tistrach quer dizer que vai sobrar, não quer dizer que vai arrastar no chão metade de uma iria, vai ser dois amot que vai estar sobrando, como virá Nehemia. Vai estar sobrando realmente no chão uma amá, mas uma vez que a gente vai contar esses dois amot que está sobrando do lado leste, então isso que fala Turá, vai ter uma coisa diferente nas iriot, izim que não vai ter nas iriot de Tzemer Upishtim, por exemplo, nas telas de leilinho. Isso falou o primeiro de Rabi Nehemia, continua a governar Tana de Bira Bishmael, lá no Mishkan Domé. Falou Tana de Bira Bishmael, um sábio de Shvai de Rabi Shmael. Como o Mishkan parece, o tabernáculo parece com o quê? Leishá Sheme Alechet Bashuk Veshipulea Me'alachina Chareya. É como uma mulher que anda na feira e a cauda do seu vestido está arrastando no chão. É um respeito, é uma beleza, isso é uma coisa de majestade. Então o Mishkan tinha isso. Por isso é que sobrava no chão esse pedaço do lado oeste, como uma mulher, filha de reis, uma rainha, que tem esse vestido arrastando no chão. Isso fala maravilha da Shem, amanhã a gente tem que começar um novo dar com novos assuntos. Baruch Adonai Olam, amém, amém.